título da nossa mensagem, ensino a respeito da vingança. Né? O que que Jesus ele pode nos ensinar e tem nos ensinado através da tua palavra, e tem falado realmente aos nossos corações, e isso também nós podemos replicar essa palavra a outras pessoas, nós podemos ver realmente a maravilha que é Jesus expondo a sua palavra e o que ele fez realmente ali com os seus discípulos, e essa palavra chegou a nós, discípulos de Jesus Cristo também, porque o discípulo de Jesus forma discípulo para Jesus. Então isso é algo que nos dá alegria e nos dá prazer realmente de vermos a fala, a palavra de Jesus. E então vamos ler esse texto, Mateus 5, 38 a 42. E a palavra diz assim: ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pede e não voltes as costas aos que deseja que lhe empreste. Então é uma palavra, meus irmãos, durinha, né? Difícil. Né? No nosso dia a dia, a gente olhar realmente essas palavras e sabendo que é do nosso mestre, o mestre dos mestres, Jesus Cristo, realmente. Então Jesus não tolera a vingança, embora que a gente veja aqui o ensino a respeito da vingança. Então aqui já começa o texto falando olho por olho, dente por dente. Eu confesso, meus irmãos, que muito tempo eu carreguei esse versículo, e ficava imaginando, né, esse olho por olho, dente por dente, e pensando assim, que esse texto no Antigo Testamento estaria falando assim: olha, se você sofreu qualquer afronta, você deve ir, mas ir para rachar, porque isso é vingar aquela situação. Quer dizer, aí eu falo, meu Deus, mas Deus colocando isso? Mas a gente pode ver através do Sermão do Monte, do ensinamento de Jesus, que não é nada disso que está falando aqui nesse texto. A gente vê que esse olho por olho e dente por dente é uma condição de que os servos do Senhor, aquele que conhece essa palavra, ele deve estar olhando esse texto e vendo esse texto no sentido de que o olho por olho seria, dente por dente, seria uma vingança proporcional. Então, o Antigo Testamento está mostrando isso para realmente educar o povo, para, né, trazendo essa lei, né, no Antigo Testamento, para mostrar ao povo, olha, se você sofreu uma agressão, você não pode revidar além daquilo que você sofreu. Ali estava, de certa forma, assim, mas ao mesmo tempo, esse texto ele traz também para nós um antídoto dentro do Antigo Testamento mesmo, que é uma situação totalmente contrária a essa. Então, meus irmãos, para falarmos, né, desse texto e de toda essa perícope, dessa parte, esse texto, cinco versículos, nós vamos estar falando sobre uma lei que está no Antigo Testamento, é a lei de talião. Em latim, lex talions. Lex, lei, e talio, de talis, tal, idêntico ou igual. Ela consiste na rigorosa reciprocidade do crime e da pena, chamada retaliação. Isso foi criado, meus irmãos, ali mesmo, no meio desse povo, para que não houvesse desproporcionalidade naquele ataque recebido. E era, de uma certa forma, criado para o quê? Inibir a violência, para que não acontecesse essa violência. Mas nós podemos ver que realmente ali mesmo, alguns acontecimentos, né, que já foi dito em algumas mensagens anteriores, que Caim matou seu irmão e simplesmente porque Deus agradara das obras do seu irmão e desaprovou as suas obras. Então, isso foi o suficiente para o Caim matar o seu irmão Abel. E também, logo em seguida, na sua descendência, veio um homem, né, que trouxe a ideia de que ele poderia... eu recebi um tapa, por isso eu matei um homem. E depois ele disse assim, um jovem pisou no meu pé e eu o matei. Então nós vendo que alguém agredindo o outro com desproporcionalidade, ele não tinha essa condição. Então é muito interessante que, se a gente for ver, na perspectiva da lei de Italião, a pessoa que fere outra deve ser penalizada em igual semelhança. A punição deve ser aplicada pela parte lesada. Então, não é qualquer pessoa. Em interpretação mais suaves, nós podemos ver que significa que a vítima recebe o valor da sua perda. A lei de Italião é encontrada em muitos códigos antigos. E essa lei, ela foi, primeiro, ela veio da própria da Babilônia, o Código Babilônico de Hammurabi, né, datado em cerca de 1770 a.C., e que antecede os livros de direito judeus por centenas de anos. O rei Murabi, ele foi responsável, esse rei da Babilônia, foi responsável pela compilação dessa lei, pegando como base o texto do Antigo Testamento, a lei de Moisés, o Pentateuco, ali aquela lei que realmente fora entregue, Deus entregou à mão de Moisés. Tudo que está nessa lei foi retirado do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia. A lei de Moisés continha 613 mandamentos e que foram... foram resumidas em 10, o decálogo, os 10 mandamentos. E Jesus ainda fez o quê? Ele reduziu esses 10 mandamentos em 2. E nós podemos ver, por exemplo, Mateus capítulo 22, versículo de 37 a 40, quando Jesus, interrogado pelos fariseus, pelos escribas e fariseus, então, diz assim o texto. Então, Mateus 22, 37 a 40. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus. Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, e semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Interessante olharmos e observarmos que toda a lei e os profetas apontavam para a plenitude dos tempos. Então, ela apontava para Jesus Cristo. E ninguém os conhecia mais do que o próprio Senhor Jesus. A lei de Moisés, como nos nós podemos observar, já havia a lei de Italião e o antídoto para ela. Vejamos a seguir. É interessante ainda falarmos, né, que Jesus não ensinava a respeito da vingança. Ele ensinava a respeito da vingança e ele não tolerava e não tolera a retaliação. Então é muito interessante observar isso. Em Levítico, capítulo 19, versículo 18, a palavra diz assim: não te vingues, nem te guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. E Romanos, capítulo 12, versículo 19, diz assim: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, e eu é que retribuo, diz o Senhor. Então, não podemos falar que Jesus ele compactuava com a vingança, com a retaliação. Muito pelo contrário, ele mostra que claramente que isso não deveria acontecer no meio dos discípulos. A gente podemos observar também o que Jesus ele fala. Jesus assim, ele tratava os escribas e fariseus, os doutores da lei, assim de uma forma muito dura às vezes. E interessante, assim, que estamos trabalhando o Evangelho de Marcos e olhando também alguns textos paralelos em Mateus, Lucas, e ali a gente vê que desde o princípio do ministério de Jesus terreno, ele já começa, já inicia falando da sua morte iminente, porque ele sabia que isso iria acontecer, porque desde o princípio, ele já estava sendo perseguido. Então, ele já estava sendo perseguido. Ó, no relacionamento com o irmão, a orientação é a reconciliação. Se houver algum desentendimento, devemos buscar de imediato essa reconciliação. E com um cidadão qualquer que se tornou um adversário, a orientação é a negociação. Mas aqui ainda tem algo que Jesus mostra, que tem pessoas que não podemos nem buscar reconciliação, nem a negociação. Ele diz o quê? Fala assim: mas agora a situação é outra, totalmente diferente das anteriores. O texto refere-se a uma pessoa perversa. E daí o quadro muda completamente de situação. Jesus não estimula seus discípulos a irem tomar um cafezinho com pessoas perversas. Ele apenas orienta que não se faça resistência a tais indivíduos. Então, que não devemos resistir ao perverso. E às vezes, até mesmo alguns comentaristas, eles trazem assim: peraí, se eu não posso resistir um perverso, eu não posso, então, servir, por exemplo, uma força armada, uma segurança? Né? Não era nesse campo que Jesus estava falando. Ele estava, assim, mostrando, e hoje a gente pode ver realmente o que tem acontecido nas nossas cidades, a violência está em todo canto, nenhum de nós estamos isentos dessas situações, então são homens perversos. Então ele diz, Jesus, então o que é a orientação aqui de Jesus? Vem alguém roubar o nosso carro, né, a ideia do que Jesus está falando, roubar nosso carro, nós devemos de imediato entregar o documento. Leva embora, né? Porque esse perverso, se não entregarmos, ele pode tirar nossa vida. E às vezes nem assim ele deixa de realmente tirar vidas sem motivo nenhum. Então, essa é a orientação. Com o perverso, não se endurece, não se afronta e não resista, porque a saída pode ser a pior possível. Então, a gente vê assim, a última frase sobre a arma ilustra bem como funciona a cabeça de uma pessoa perversa. Não distingue morte e vida. Mata por dinheiro, assassina por ter seu espaço de poder ameaçado e é capaz de matar por ver seu prestígio sendo ocupado por outro. Ou, quem sabe, mata por coisa alguma. Ou ainda, pelo simples prazer sádico de matar. Os perversos são coitados que perderam os valores humanos, a dignidade de ser gente. Eles precisam de reféns, a fim de usá-los como escudo, pois não acreditam neles mesmos. Eles, dessa forma, eles agridem, matam, querem humilhar. Mas aqui Jesus diz assim, olha, os discípulos de Jesus, esses jamais sentirá humilhado. Obviamente que se humilha. Muito pelo contrário, o discípulo vai sempre enxergar o perverso como um ser degradado pelo mal. Seja como for, o discípulo é alguém de olho fixo na preservação da vida. Ele quer, sim, sobreviver e ver aqueles que estão à sua volta vivos. Então, de certa forma, a sua atitude, de alguma maneira, possa acender, ressuscitar e a sensibilidade humana, até mesmo do perverso. Então, aqui a gente vê sim que Jesus, de certa forma, ele ensina esses discípulos. Ele é perseguido porque ensina algo que os doutores da lei dizia que estava totalmente contrário às leis de Moisés. E ele bate firme com eles e diz, quem são contrários às leis são vocês. Eu estou do lado de Moisés. Eu estou falando aquilo que Moisés falou. Então é algo tremendo, né, para estarmos realmente tirando lição dos ensinamentos de Jesus Cristo. Jesus ensina a respeito da vingança e não tolera a retaliação. O texto, né, que lemos, versículos de 38, ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. As leis do Antigo Testamento são fornecidas para encorajar vingança, não para encorajar vingança. É desproporcional, e sim uma justiça justa. E Êxodo 21, 23 a 25, diz assim, mas se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Jesus não tolera explicitamente nem mesmo isso. Antes, ela é fornecida conforme demonstra o contexto do Antigo Testamento para prover o sistema judicial na nação com uma forma de punição pronta. Não menos importante é o fato de que ela poderia acabar decisivamente com as vendetas ou espírito de hostilidade em vez de vingança, é uma ocasião acertada a pagamento em dinheiro ou outro bem que possa ser trocado pela vingança recebida. E ainda em Êxodo, capítulo 21, versículo 26 e 27, diz o quê? Se alguém ferir o olho do seu escravo, ou o olho da sua escrava, e inutilizar, deixa-o ir fora pelo seu olho. Então, ele mostrava assim que é, de certa forma, para que fosse inibido essa condição, para que não houvesse essa condição de agressão. Né? Então, a lei dava esse direito, né? Mas é muito interessante depois a gente ver o que Jesus fala a respeito disso. E Jesus não concorda nem com essa forma da lei, no sentido assim, porque ele não interpreta essa lei da forma que aqueles homens estavam interpretando. E na época de Jesus, as cortes raramente impunham a lei de talião. A diferença é que a lei destinava a limitar a retaliação e se podia apelar para a punição, justo como justificação para o espírito vingativo. Mas não dava resultado. Argumento que Jesus não faz nada mais para combater o uso da lei de talião em favor do uso judicial. Uma vez que, nesse caso, os exemplos corriam de forma diferente. E no versículo de 39 diz o quê? Eu, porém, vos digo, não resistais o perverso, mas a qualquer que te ferir a face direita, volta também a outra. Então, é interessante olharmos assim a colocação que Jesus faz. Será que ele está falando isso mesmo? Bateu de um lado e vira o rosto para o outro e para receber um novo tapa? E é algo bastante interessante, analisando os comentários e tudo, e onde ali eles traziam uma certa situação. Se um homem é destro e ele bate no rosto do outro, ele bate com as costas da mão. Ele não vai bater com a palma da mão. Isso aumentava a violência. Então, quer dizer, se ele é destro, ele vai bater com as costas da mão. Então, isso aumentava a violência. Então, Jesus fala a respeito disso, que é o sagasmo, é a situação em que essas pessoas estavam realmente tentando humilhar, né, aqueles que estavam à sua frente e estavam realmente perdendo essa batalha, porque a violência era tamanha. Mas, mesmo assim, Jesus, o que, que ele diz? Os discípulos de Jesus não devem resistir ao perverso. No contexto da lei de talião, a forma mais natural de entender a resistência é não resistir na corte da lei. Então, é não resistir porque há uma lei que pode nos defender. Não resistir porque você pode, de repente, na resistência, você usar uma força desproporcional e estar abatendo o seu agressor. Então, Jesus orienta que afastemos dessas pessoas. Não tomemos, não enfrentemos. E o versículo 40 diz o quê? E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Então, é algo bastante interessante isso, meus irmãos. Porque, de certa forma, Jesus aqui, ele fala uma figura de linguagem, uma figura exagerada, né? Quer dizer, é algo exagerado. Obviamente que ele não está falando que isso deveria acontecer. Por quê? Se alguém tomou a nossa capa, se alguém tomou as vestes que estava na capa e a gente vai entregar o que cobre o nosso corpo, isso nós estaríamos falando, então, que estaríamos tirando a camisa, tirando o sapato, tirando a calça, e como a gente iria para casa. Então é muito interessante olharmos, até mesmo é o que é a observação. Embora sob a lei mosaica, a capa externa fosse uma posse inegociável. Os discípulos de Jesus, se processados por causa da sua túnica, em vez de buscar satisfação, separam-se do que podem manter legalmente. Então, quer dizer, tira-se a túnica, entrega-se também a capa. Então, não teria muito sentido, nem naquele tempo, se olharmos o versículo 40, claro, ele apresenta claramente um hiperbólico, que é uma figura de linguagem exagerada, onde ele está falando algo que não estaria acontecendo. Nenhum judeu no século I iria para casa vestido apenas de uma tanga. E nenhum de nós também. Se acontecer isso, a gente sabe que acontece aí fora, né, de pessoas falam, me dá o sapato, me dá a roupa, e aí a pessoa vai ter que se virar para ir voltar para casa porque ele não consegue chegar ao seu destino da forma que, de repente, alguém venha realmente tirar tudo dele. A gente pensa que isso é absurdo, mas coisas que acontecem. Né? Se olharmos jornais, se olharmos alguma coisa aí, a gente pode ver algo dessa forma acontecendo. A mentalidade do legalista, que tem fixação por represália e pelo considerar virtude ou retidão, dá muita importância aos direitos de um indivíduo. O que Jesus está dizendo nesses versículos, mais do que qualquer outra coisa, é que os seguidores de Jesus, eles não têm direito. Né? Se analisarmos o próprio Senhor Jesus, o que é que ele disse? Ele, quando passando os seus dias mais difíceis, antes da Via Cruz, ele estava angustiado, estava transpirando sangue. Ele disse, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia, seja feito a tua vontade, não a minha. Então, isso que Jesus realmente nos ensina e passa para cada um de nós. Às vezes, ainda nesse texto, nós podemos dizer assim, eles não têm o direito de pagar na mesma moeda e de executar vingança. Eles não têm direito a seus bens, nem a seu tempo e dinheiro, porque nós somos mordomos do Senhor. Nós somos administradores daquilo que o Senhor coloca em nossas mãos. Nós não somos os donos. Versículo 41. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Então essa daqui realmente é bastante difícil, bastante pesado, né? Às vezes, imagina, você já andando, está cansado e alguém fala assim, olha, preciso mais uma milha comigo aí, ó. E você fala, rapaz, não tem força mais. Mas Jesus fala assim, vai com ele, vai mais uma. E então aqui ele diz assim, o terceiro exemplo refere-se à prática romana de obedecer, de ordenar que os civis carregassem a bagagem dos militares e por uma distância de uma milha romana. Então ainda o recrutamento forçado como processo judicial evoca ultraje, obviamente que isso está acontecendo, porém Jesus, ele diz, caminhe mais um pouco. Caminhe mais um pouco. E aqui ainda diz assim, não deve ser malicioso nem vingativo, mas ajuda, disposto a caminhar a segunda milha. Segundo Jesus, não devem ficar irritados nem se sentir explorados nesses casos, como se estivesse sendo pessoalmente insultados. Em vez disso, deve aceitar a imposição de bom grado e dobrar a distância. Então, é algo muito interessante. E aqui Jesus, o comentário, ele traz o seguinte: mesmo seus direitos individuais protegidos por lei, às vezes podem ser abalados. Por isso, seria um erro interpretar a passagem de 5:41 como se ele dissesse, por exemplo, que o seguidor de Jesus deve estar preparado para andar 2 milhas, mas nem 1 centímetro mais, nem é isso que Jesus está falando. Caminhe, vale a pena, mas ele está falando realmente do caminhar, do andar? Ele está falando em tudo que nos cerca e que está contra nós e que, de repente, caberia uma vingança, mas nós não devemos vingar. Devemos conservar a nossa vida assim como o Senhor Jesus conservou. E aqui ele ainda diz assim: o sacrifício individual substitui a retaliação individual, pois esse é o caminho que o próprio Senhor Jesus tomou, o caminho da cruz. O caminho da cruz não é noção de certo e errado, mas deve ser o princípio do cristão. Esse deve ser o princípio do cristão. Dá a quem te pede, versículo 42, e não voltes as costas ao que deseja que lhe empreste. Meus irmãos, que coisa difícil, né? Nos dias de hoje, levarmos ao pé da letra essa palavra. Eu acredito que nem Jesus estava colocando ao pé da letra essas palavras, como a gente já disse. Jesus estava realmente mostrando todos os exageros para que tirássemos lições de tudo isso. Então, aqui, a última ilustração exige não só empréstimos sem juros, mas também um espírito generoso. Esse último exemplo de Jesus fala de dar e emprestar com boa vontade e alegria. A questão que não é sabedoria ou tolice de dar ou emprestar dinheiro a quem venha pedir. Podemos ver o exemplo de hoje. Você sai numa rua, se você for entregar dinheiro a todas as pessoas que te pedir, você vai ter que voltar pedindo de volta para você ir para casa. E não é nesse sentido realmente que Jesus está falando: olha, dá tudo que você tem, depois você vai pedir para você voltar. Não é isso. Não é esse sacrifício que se pede. Porque a gente sabe assim, que as pessoas pedem não para suprir as suas necessidades básicas, mas eles pedem para a manutenção dos seus vícios, para a degradação humana, né? Então, nós podemos ver que Jesus aqui está realmente nos mostrando aquilo que devemos fazer, mas com consciência. E nem naquele sentido assim de estarmos indagando. Mas por que disso? Por que daquilo? Às vezes, a forma que nós vemos hoje, acompanhamos algumas pessoas que você entrega, você tem certeza que ele não vai comer, porque você oferta a comida, oferta até mesmo a hospedagem, e ele diz: não, eu quero o valor, eu quero o dinheiro. Então, essa pessoa, ele não é merecedora de entregarmos dinheiro na mão dele. Nós devemos dar o alimento para ele consumir na hora, pagarmos aquele alimento para consumo. Não dá o próprio dinheiro na mão. E Levítico 25, de 35 a 38, ele diz assim: se teu irmão empobrecer e suas forças decaírem, então sustentá-los-ás como estrangeiro e peregrino, ele viverá contigo. Não receberás dele juros nem ganho. Teme, porém, ao teu Deus, para que teu irmão viva contigo. Não te darás teu dinheiro com juros, nem lhe darás o teu mantimento por causa de lucro. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito para dar a terra de Canaã e para ser o vosso Deus. Então, partindo, meus irmãos, para o final, nós vamos ler um texto aqui que é bastante interessante estarmos atentos a essa situação. Então, diz assim, nada é tão trágico como a maneira pela qual tantas pessoas, ao chegarem a esse parágrafo, mergulharem de tal forma em seus pormenores e se inclinarem tanto para argumentos sobre se é certo ou errado fazer isso ou aquilo, que perdem completamente de vista o grande princípio aqui expresso, isto é, a atitude do cristão para consigo mesmo. Essas ilustrações foram usadas por nosso Senhor Jesus para destacar seu ensino concernente aquele grande princípio fundamental. É como se ele houvesse declarado: vocês precisam de um correto ponto de vista sobre vocês mesmos. As suas dificuldades resultam no fato que vocês tendem a errar esse particular. Em outras palavras, a primária do Senhor Jesus, nessa passagem, envolvia aquilo que somos e não aquilo que fazemos. Todavia, aquilo que fazemos mostra o que somos. E Jesus ilustra aqui esse aspecto afirmativo. Se você é aquilo que afirma ser, é dessa maneira que você vai comportar-se. Isso posto, deveríamos concentrar a nossa atenção sobre as ações, mas antes, sobre as atitudes que levam a essas ações. Eis a razão pela qual quero reiterar. É essencial que aceitemos esse ensino do Sermão do Monte na sequência em que ele foi apresentado. Não temos o direito de considerar essas injunções particulares a menos que já tenhamos aprendido e dominado os ensinamentos contidos nas bem-aventuranças. E nos tenhamos submetido a esses ensinamentos. Precisamos urgentemente seguir plenamente os ensinamentos de Jesus Cristo. Como ele mesmo diz, toma a sua cruz e siga-me.